E nós vamos abrir a edição desta sexta-feira falando sobre a capacitação em elétrica predial que prepara pessoas privadas de liberdade para um recomeço diferente, uma nova vida, uma nova configuração social. Nós vamos falar sobre essa capacitação e, nesse sentido, recebemos aqui com muita satisfação, para conversar sobre esse tema, o Tiago Correia, coordenador da Polícia Penal, e também o Jair Dutra de Oliveira, que preside o Conselho da Comunidade. Começo aqui pelo Tiago. Tiago, bem-vindo à CBN mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Jair, bom dia às pessoas que nos acompanham pela sua audiência em casa. Estamos felizes, né, por tratar deste assunto, porque capacitar pessoas privadas de liberdade é sempre um sinal de recomeço, né? A semana passada estávamos neste programa falando um pouco sobre reinserção social e falávamos sobre a importância da sociedade em estender a sua mão para essas pessoas, né? Falávamos ainda da participação que temos como pessoa, como sociedade, na reconstrução dessas pessoas. Então, por isso, estamos felizes de estar aqui.
Muito bem. Então, eu acho que isso até já começa a introduzir aqui a nossa conversa, que é justamente sobre a importância dessas capacitações. Porque quando existe ali esse processo, enquanto está dentro do período da pena, e evidentemente ele está prestes a ser concluído, e o apenado ele passa então a recomeçar, digamos assim, a sua vida, então essas reinserções são importantes justamente para reposicioná-lo novamente na sociedade, certo?
Certo. Essa reinserção, né, que nós fazemos aos poucos, ela serve até como um termômetro para a Polícia Penal entender se aquilo que foi passado a este apenado ao longo dos anos, ele deu certo ou não deu certo. E claro, o apenado ele tem a oportunidade de aprender um novo ofício ou aprender o único ofício da vida dele. Como já disse anteriormente, né, as pessoas às vezes chegam na unidade prisional e sequer sabem fazer um trabalho. Então ela tem a oportunidade, né, por meio da Polícia Penal, por meio de seus parceiros, como por exemplo o Conselho da Comunidade, de aprender esse ofício que certamente servirá para ela quando ela de fato estiver reintegrada à sociedade.
E como tem sido a avaliação no sentido de desempenho desses apenados?
Sem dúvida nenhuma. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o curso de elétrica predial. Sem dúvida nenhuma, é uma mão de obra que as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, elas sabem o quão difícil é você encontrar hoje um eletricista. Então, para essas pessoas, elas terão a oportunidade de fazer algo muito bom, algo que tem um mercado muito grande. Então, a Polícia Penal, ela consegue perceber que, de fato, essas pessoas, elas deixam a vida do crime. Quando existe esta oportunidade, quando existe, de fato, um trabalho a ser desenvolvido, né, elas deixam a vida de crime. Nada justifica o crime, mas todas as vezes que você consegue colocar no ser humano algo que ele possa utilizar como sendo do bem, certamente isso vai fazer com que ele deixe aquelas práticas maléficas que tinha no passado.
Muito bem, agora eu converso com Jair Dutra de Oliveira, presidente do Conselho da Comunidade. Jair, explique para nós qual é a participação, o envolvimento desse conselho nessa iniciativa de capacitação. Bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Tiago, bom dia aos ouvintes da CBN. Então, o conselho, ele atua na forma de parceria, né, através de projetos, junto com o DPEM e junto com a Universidade, a UniOeste, né? Então, principalmente nesse curso que concluiu agora, da parte de elétrica predial, né, foi um projeto elaborado pelo DPEM, em parceria conosco, né, para o desenvolvimento dessa atividade junto aos apenados, né? Teve uma carga horária aí de praticamente quase 30 horas, né? E como bem colocou o Tiago, conseguir um eletricista bom hoje em dia na cidade é difícil, né? E essa é uma oportunidade para quem está lá procurando um trabalho quando sair da unidade, né? Já vai ter uma formação, uma ótima formação, né, para desenvolver esse serviço para a comunidade, para o próprio trabalho dele, para ter uma renda própria, né? Não só esse projeto, mas o conselho mantém também outros projetos em parceria com a UniOS e as unidades junto ao DPEM, né? Esse é apenas um dos que a gente colaborou, mas a função do conselho é justamente essa, de ter essa parceria com o DPEM para desenvolver essas atividades que muitas vezes não se consegue desenvolver de outra forma, né? Até por dificuldades financeiras, né? De propriamente o Estado às vezes não conseguir prover esse tipo de curso, né? E essa parceria possibilita isso.
E como que são definidos o tipo de capacitação que vai ser oferecido para esses apenados?
Então, essa definição de cursos é feita através da equipe do Projeto Educar para o Futuro, conjuntamente com as unidades, para definir quem vai participar e de que forma vai ser feito, né? Então, tem o pedagogo e tem os próprios critérios que as unidades, o DPEM, colocam para que esse apenado possa participar do curso. Não é pegar qualquer um para colocar lá fazer o curso. Não, tem critérios que tem que ser seguidos para que ele possa participar.
Certo. Tiago, até para quem está nos ouvindo, de repente tem essa curiosidade. Quando um apenado passa por esses cursos de capacitação, isso muda alguma coisa, por exemplo, no tempo de pena que ele precisa cumprir?
Sim, ele muda porque assim, a capacitação ela é um ensino como qualquer outro ensino. Então, é feita a computação das horas que esse apenado ficou estudando, né? E certamente ele tem a remissão, assim como aquela remissão que as pessoas mais conhecem, que é cada 3 dias trabalhado, ganha um dia de remissão na pena, né? Isso ajuda a reduzir a pena dele. Claro que é um pouco menos, porque a capacitação, tem capacitação de 30 horas, 50 horas, 60 horas, ela não é uma capacitação muito grande. Mas isso sim, mas o maior benefício não é a redução da pena, né? Tenho dito que o maior benefício é essa pessoa ter um ofício, né? E ter uma profissão que vai tirar de fato ela da vida de crime.
Os apenados que participam dessas capacitações, eles são escolhidos ou é colocado de forma voluntária para quem quer participar?
O apenado, ele até pode ser voluntário. Mas, acima de tudo, ele precisa ter um comportamento ilibado dentro da unidade prisional, né? Não pode ser faccionado, né? Então, existe uma série de critérios que são sendo que vão sendo levados em consideração ao longo dos anos, né? Então, o policial penal dentro da unidade prisional, o tempo todo, ele está ali aferindo o comportamento deste apenado para ver se ele tem ou não a aptidão, ou se ele atende ou não os critérios para então fazer esses cursos. Por quê? Quando ele faz esses cursos, subentende-se que daqui a pouco ele possa estar trabalhando fora da unidade prisional. Então ele tem que estar num processo de ressocialização. Ele tem que ter erguido a mão, sim, ele precisa ser um voluntário, obviamente, né? Mas no sentido de querer sair da vida do crime. Porque nós temos aqueles presos que não querem, né? Não, a profissão dele é o crime. Então, para isso, nós temos o braço forte do Estado, as leis duras do Estado.
E do ponto de vista de gestão prisional, Tiago, você tem notado, tem percebido realmente uma evolução, uma mudança no comportamento quando há participação desses apenados nessas capacitações?
Sem dúvida nenhuma. A informação, ela transforma o ser humano e isso é muito perceptível dentro das unidades prisionais, né? Fora das unidades prisionais, a gente demora um pouco para perceber, mas ali dentro o processo é muito rápido. Quando você passa a inserir informação na cabeça, no comportamento deste apenado, você vê a evolução dele. E são pessoas que daqui a pouco, eu, você, estamos encontrando com essas pessoas no centro da cidade, em eventos, né, no mercado, e você percebe, você vê, você participa dessa evolução. Então, para nós é muito fácil, muito perceptível a transformação do ser humano nesse sentido. Principalmente quando há um ofício, um trabalho a ser desempenhado.
Jair, fale um pouco mais para nós também sobre essas parcerias, porque o Conselho da Comunidade, você mencionou na sua fala anterior também a presença de universidades, então na verdade é um coletivo, é um trabalho em conjunto para estruturar essas capacitações e promover de forma efetiva esse caminho de reinserção, não é?
Isso, na verdade é um trabalho coletivo, porque sozinho, separadamente, cada um não consegue desenvolver o que está sendo realizado hoje em dia nas unidades. Então, essa parceria que envolve a universidade, tanto é que a maioria das certificações, através do projeto Educar para o Futuro, advém da própria universidade. Então, esses apenados já saem de lá certificados, né? Certificado pela universidade, com o apoio do conselho, DPEM, para que ele possa, quando sair, ter essa reinserção no mercado de trabalho, né? E além, como falei anteriormente, desse curso de elétrica predial, a gente desenvolve outros cursos nessa parceria, nesse conjunto todo, né? Que individualmente, somente o conselho ou somente o DPEM, né, não conseguiria. Então, se não tiver essa junção de esforços, não tem como a gente prover essa reinserção social do apenado através desses cursos.
Nesse caso também, podemos aqui pensar, Jair, em relação às políticas públicas para que iniciativas como essa possam ser expandidas, melhor valorizadas, até aumentadas, no sentido de, uma vez que o apenado cumpre toda a sua pena, terminou as suas obrigações ali com o Estado, com a Justiça, com o sistema prisional, a gente sabe também dos desafios que serão enfrentados depois que esse apenado termina esse processo de pena, não é?
Então, quando, como tu colocou, quando o apenado estiver aqui fora, retornar ao nosso convívio, tanto o Conselho da Comunidade como o Patronato, né, tem esse apoio aos egressos, né, de encaminhar para o mercado de trabalho, dar apoio aos familiares, não só para os egressos, mas também para os apenados que ainda estão lá cumprindo sua pena. Então o Conselho tem essa função de dar esse apoio logístico aqui fora, digamos assim, de proporcionar a essas famílias uma condição melhor de vida, né? Dando o encaminhamento, muitas vezes, para trabalho, atendimento aos familiares, através da assistência social, de psicólogos, né? A gente faz essa intermediação de quando ele sai para a reinserção na sociedade.
E como, Jair, a sociedade ou até mesmo a classe empresarial poderia contribuir com esse projeto?
Na verdade, assim, hoje existe uma lei municipal que, não digo obrigaria as empresas a proporcionar uma vaga de trabalho para o egresso do sistema penal, mas muitas vezes isso não é cumprido, né? O próprio empresário às vezes tem receio de contratar esse tipo de pessoa, esse egresso que está retornando ao convívio social. E isso às vezes dificulta um pouco. Por mais que a gente dê esse encaminhamento ao mercado de trabalho, muitas vezes as empresas não são assim tão receptivas, né? Mas a gente trabalha nesse sentido de encaminhar a pessoa, né? Mesmo informando que ela saiu do sistema, que está retornando, tem uma capacitação que pode ser utilizada através desses cursos que são proporcionados, mas ainda a gente sente uma certa resistência quanto a isso.
Isso. E também, agora eu volto aqui com o Thiago, que vai nos explicar se existe algum tipo de demanda, mas no sentido de desafio mesmo a ser superado, se tem alguma dificuldade que precisa ser corrigido, de repente no sentido de estrutura, investimento, pessoal, o que falta talvez para o projeto ser ainda maior do que ele já é?
Olha, a grande dificuldade, eu falo como policial penal, né? A grande dificuldade é você fazer a seleção mesmo dessas pessoas. Não, assim, ó, nós temos os parceiros, temos o Conselho da Comunidade, temos as universidades, né? A União Oeste, mas assim, você definir quem vai participar desses cursos não é uma tarefa fácil. Né? Nós temos agora 10 pessoas sendo formadas, mas nós temos aí um universo de na casa de milhares de pessoas presas. Então, assim, você traz. Não nos falta parceria, não nos falta o material. Isso tem chegado e chegado a contento à Polícia Penal. O que nos falta é no que nós temos, né? Uma dificuldade na seleção de fato dessas pessoas, né? Como eu disse para você, nem toda pessoa, por exemplo, tem aptidão para tratar com energia elétrica. Não é todo mundo que tem aptidão. O mercado, ele necessita dessa mão de obra, mas não, nem todas as pessoas têm aptidão. Aí por isso nós temos diversos outros cursos sendo ofertados, tanto pelo Conselho da Comunidade, em parceria com a universidade, sendo ofertados. E a grande dificuldade que nós temos é de encaixar as pessoas com certas aptidões, né? Às vezes você coloca a pessoa para fazer um curso desse, por exemplo, de eletricista, ele não se dá bem, aí ele vai fazer, muda totalmente a chave, ele vai fazer um curso de culinária, um curso de panificação, né? E lá ela se encontra. Então é um desafio para a Polícia Penal, obviamente, é um desafio, né? Mas falta de estrutura não temos, nesse sentido não. Claro que se nós temos a oportunidade de ampliar a oferta de cursos, obviamente nós conseguiríamos atender mais pessoas, né? A grande problemática de todas as forças policiais ainda esbarra no material humano, né? Para que a gente possa então dar vazão a tudo isso. Gostaríamos que 100% das pessoas estivessem trabalhando e estudando. Não é possível por quê? Por uma série de questões. Questões prediais, esbarra no material humano, né? Na questão policial. Mas é dessa forma. Hoje não nos falta nada. Porém, se tivéssemos a oportunidade de ter mais cursos, né, curso de alvenaria, tudo concomitantemente, né, alvenaria, eletricidade, encanador, todas essas mão de obras que hoje são essenciais e que as pessoas que nos assistem sabem da dificuldade de você encontrar, por exemplo, um encanador. Tenta encontrar um encanador, faça um teste agora. Encontrar um encanador, um eletricista bom. Né? Ou você que é empresário que do ramo da panificação, tenta encontrar aí um padeiro. Né, responsável, porque o padeiro a gente sabe tem que acordar lá 2 horas da manhã, 1 hora da manhã para poder assar pão, tenta encontrar, a gente sabe da dificuldade que o mercado tem, não nos falta nada, mas se tivéssemos a oportunidade de ampliar essas vagas, certamente nós teríamos um novo cenário daqui 10 anos.
E além disso, e eu acho que é importante reiterar, você já disse isso no começo e eu acho que vai de encontro com a tua fala desse momento, que é também a necessidade de haver um interesse por parte do apenado em construir esse caminho de reinserção social, porque evidentemente que pode ser que tenha ali aquela realidade, aquele apenado que não queira, não tenha o mínimo interesse, talvez, na verdade, nem queira ser reinserido na sociedade. Então, também tem esse desafio mais pessoal, mais subjetivo por trás disso.
Né? Exato, né? Toda vez que chega a pessoa no sistema prisional, ela tem 2 caminhos a ser traçado, né? O caminho da ressocialização, da socialização, ou o caminho que ela vai, aquele caminho que ela persiste, né? Que é o crime, né? É criminoso, vai ficar ali. Então, assim, para essa pessoa que não quer nada com nada, nós temos ferramentas de sobra para ela, né? Ferramenta de repressão, né? Para coibir os crimes que eventualmente essa pessoa, porventura, né, venha cometer. Né? E a gente sabe qual é o resultado prático da pessoa que se mantém no crime. Eu não consegui encontrar ninguém que se deu bem até hoje. Muito pelo contrário, é caixão e vela preta para isso aí. Infelizmente, é o que toda mãe acaba tendo que fazer, enterrar o filho que permanece na vida de crime.
Bom, sendo assim, então, chegamos ao final da nossa entrevista, da nossa conversa. Quero agradecer. Tiago, muito obrigado pela sua presença.
Nós quem agradecemos, a Polícia Penal está sempre à disposição. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Jair, ali, em nome do Conselho da Comunidade, ao pessoal das universidades que muito nos apoia nas nossas missões.
Jair, muito obrigado também pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tiago, também pelas palavras, né? E a gente reforça, o Conselho da Comunidade sempre está de portas abertas para prestar o apoio necessário, né, dentro das nossas condições. E reforçar que, como o Tiago colocou, se nós não fizermos esse trabalho, ninguém fará. Né? Muito obrigado.